Audiobook grátis apresenta Viriato, regressando da Ilha Sagrada de Achale para a Companhia dos Mil Soldurios. Vinha alegre pela novidade que acabava de saber poucos momentos antes. O Senado e o povo romano ratificaram a paz assignada por Serviliano. A Lusitania está livre de hoje em diante. Não disputaremos nunca Roma ou seu domínio entre os povos ibéricos, se desfrute aí à vontade as suas conquistas e as suas exações fiscais. Que os seus procônsules e pretores se enriqueçam rapidamente, e venham aí remir-se pelo seu governo das garras dos credores que os empobreceram em Roma. A Lusitania só quer que a deixem no seu trabalho, que é a sua festa permanente. Na fé do tratado depomos as armas e vou comunicar esta resolução, que é da parte dos lusitanos o começo do cumprimento do glorioso tratado, ao Conselho Armado, para que em seguida todos os terços e companhias, que andam há 9 anos empenhados nesta campanha de libertação, voltem às suas terras. Foram dadas e transmitidas todas as ordens necessárias para que o Conselho Armado se reunisse junto da Mamoa mais próxima. Quando Viriato falou em dissolver o exército, ouviu-se uma voz de entre os do conselho, observando: tenho por perigoso esse desarmamento porque Roma não cessa de mandar tropas para a Espanha, e está sustentando uma guerra sangrenta em volta de Numânfia. Aí estão dois cônsules temerários, Quinto Pompeu Rufo, e Quinto Servilio Cepio, sustentando essa campanha. Nada mais fácil do que, sabendo esses generais que o nosso exército se licenciou, voltando os terços a seus lares, um deles se lembre de vir fazer uma incursão à Lusitania e nos apanhe isolados. Viriato ouviu atentamente a observação, e não foi imediatamente de encontro a ela, antes parecia corroborá-la. É uma suposição plausível, e tanto mais para recear, que um desses cônsules, Quinto Servilio Cepio, há de querer vingar o irmão Serviliano por ter assignado o tratado de paz e, além de tudo, Cepio, segundo a voz que corre, é considerado em Roma como um devasso, capaz de todas as deslealdades pelo seu caráter pérfido. Mas, Cepio tem de obedecer ao Senado e povo romano, e por isso estamos livres de qualquer traição, como a que há 12 anos praticou Servil Galba contra a Lusitania. Hoje não tratamos com cônsul algum pessoalmente, é com Roma representada pelo seu mais alto poder político. Não temos direito a duvidar dela, o tratado aqui está escrito e assinado. E em seguida passou as lâminas de cobre em que o tratado de paz com os lusitanos estava assignado por Lelio e Servilio, os dois cônsules. Nesse ano de 614 da fundação de Roma, aí cada um dos membros do Conselho Armado foi lendo detidamente e aprovando: é a garantia de uma paz duradoura. Para que esse tratado seja efetivo, continuou Viriato, temos de mostrar a Roma que confiamos na seriedade das suas leis, e que pelo nosso lado cumprimos o tratado depondo as armas e voltando aos nossos labores cotidianos. É assim mesmo. Assim mesmo. E aprovada a resolução, foram enviados mensageiros para todos os povos e terras que tinham lutado pela independência da Lusitania, para os vetões, para os vaxeus e calaicos outros foram levar traslados do tratado de paz para que fosse lido na Celtibéria, na Carpetania e na Oretania, na Betica e até ao país dos Cuneus. Ao sair do Conselho Armado, disse ainda a mesma voz suspeitosa: bem sei que a notícia do tratado vai causar por todas essas terras uma alegria imensa. É legitima. Porém, vendo o exército licenciado, e sabendo quanto é difícil pôr de repente em pé de guerra, continuarei dizendo, e oxalá me engane, tenho por perigoso este desarmamento. Quem assim falava era o bravo Tantalo, que em toda aquela campanha nunca hesitou em cumprir uma ordem de Viriato.